Presidente, senador Blairo Maggi, senhora senadora, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Me traz hoje à tribuna, senador Blairo Maggi, para fazer um pronunciamento sobre uma questão que aflige a todos nós brasileiros. Me refiro ao aumento da tarifa de energia que está sendo praticada pela ANEEL ao longo deste semestre de 2015. Eu diria, senador Cássio, que a voracidade do governo do PT em querer penalizar os cidadãos brasileiros anda desenfreada e desmedida. Eles buscam, eu acho que durante as noites, um meio de praticar maldade aos brasileiros. Se não tem, senador Humberto, eles fabricam, lamentavelmente. Mais uma vez, a conta de luz que elevou a inflação a patamares estratosféricos, já falamos hoje, lamentavelmente, em inflação de dois dígitos, que há muito tempo, há quase 20 anos, não se tinha mais que conviver com inflação de dois dígitos. Como eu disse, que elevou a inflação a patamares estratosféricos, deverá voltar a incomodar as finanças das famílias brasileiras. Desde a primeira hora desta quarta-feira de hoje, dia 1º de julho, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, liberou as 38 permissionárias em aplicar as bandeiras tarifárias para cerca de 500 mil unidades consumidoras localizadas no meio rural. Então, a bandeira tarifária vermelha, amarela, que era usada só nos consumidores urbanos, a partir de hoje também será aplicada ao consumidor rural. Desde o início deste segundo mandato da presidenta Dilma, os preços administrados pelo governo só fazem ficar mais caros, reduzindo o poder de compra do trabalhador brasileiro. A conta da luz já subiu em 50% e parece que este teto para o aumento não tem limite. Enquanto isso, a presidente Dilma insiste em pôr a culpa unicamente na escassez de chuvas e, consequentemente, na utilização de fontes alternativas mais caras para a geração de energia, como as termoelétricas. Por conta dessa incompetência, as famílias brasileiras vêm pagando muito mais caro. No Pará, apesar de ser um dos maiores exportadores de energia e será, brevemente, o maior exportador de energia, quando Belo Monte entrar em funcionamento e quando o complexo de Tapajós também estiver gerando energia, o Pará será o maior produtor de energia do nosso país. A população chega até mesmo a pagar mais caro que em outros estados. Recentemente, a ANEEL realizou audiência pública para discutir reajuste tarifário da CELPA, o que deverá encarecer mais uma vez a conta de luz. Ao que tudo indica, para os consumidores residenciais, o acréscimo deverá ser de 4,26% e aos industriais de 15,06%. Sabe-se que a despesa com a energia compõe a principal parcela do custo de produção das indústrias brasileiras. Estes aumentos reduzem drasticamente a competitividade do setor e aceleram o processo de desindustrialização do Brasil. De acordo com o estudo da CNI, no primeiro trimestre deste ano, o custo de energia ao setor produtivo já aumentou 28,4% se comparado ao igual período de 2014. Agora, com esse novo aumento, a indústria paraense e brasileira deverá enfrentar mais um duro golpe. O setor, que com o passar dos anos vem perdendo representatividade no PIB nacional e estadual, tende a desacelerar ainda mais, provocando redução na produtividade, desemprego e perda de receita. Insisto em afirmar que o governo do PT deu as costas ao Pará, leva os impactos das grandes obras hidrelétricas para o território paraense, sem compensar os problemas gerados. Esta afirmação que faço foi comprovada quando a presidente Dilma enviou ao Congresso a MP 677, que dá condições especiais unicamente às indústrias do Nordeste. A MP visa prorrogar o contrato da Chesf com as indústrias eletrointensivas daquela região até 2037. Senador Cássio, não sou contra que as indústrias do Nordeste tenham um tratamento diferenciado, porque há necessidade para isso, e que já tinha anteriormente, ia vencer agora, e foi, pela medida provisória 677, prorrogado até 2037. O que eu não acho justo é que o Norte, que é uma região tão necessitada como o Nordeste, não ter também instrumentos desse tipo para promover o seu desenvolvimento. Buscando estabelecer regras justas em via de compensar outras regiões brasileiras, em especial a região Norte, onde ficam os maiores projetos de aproveitamento hidrelétrico, apresentei projeto e, além do projeto, uma emenda à medida provisória. As matérias estabelecem que, além dos modestos recursos financeiros que estão recebendo hoje como compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, que é o royalty da geração hídrica, os estados produtores de energia hidrelétrica receberão 5% da energia gerada pelos novos empreendimentos, não o que estão já em funcionamento, mas, daqui para frente, o que forem implantados os novos projetos de geração hídrica, os estados produtores terão, por este projeto, pela emenda, senador Blairio Maggi, 5% da energia gerada para que eles possam, com essa energia, fomentar, atrair novos investimentos para o seu território. É uma forma de compensar pela geração de energia que não deixa aos estados produtores os recursos do ICMS, porque na energia o ICMS não é pago no consumo, não é pago na produção e sim no consumo. Dessa forma, o projeto e a emenda à medida provisória buscam dar condições aos estados do Norte e às demais regiões para atrair novas indústrias, em especial as eletrointensivas. Haja vista que eles poderiam trabalhar com tarifas de energia mais competitivas, a exemplo do que vem sendo feito corretamente no Nordeste. É preciso que essa compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos seja realinhada para que os estados possam ser devidamente indenizados pelos elevados impactos socioambientais de que têm sido vítimas durante e após a construção de barramentos em rios de todo o país. Vindo como forma de energia, a nova parcela de compensação permitirá que os estados possam fazer políticas industriais que promovam o seu desenvolvimento. Na atual conjuntura, o estado do Pará não recebe um real sequer do ICMS pela geração da energia exportada. O recurso deveria servir como compensação pelo fato do estado proporcionar esse tipo de serviço, acaba sendo recolhido apenas no consumo. E como se não bastasse essa visão míope, o governo federal ainda impõe ao povo do Pará pagar pela tal bandeira vermelha. De fato, a bandeira vermelha do PT vem provocando sérios danos à economia do Brasil como um todo. Contudo, não é possível que tal bandeira seja cobrada igualmente dos estados exportadores e dos que apenas consomem energia. E mais do que isso, senador Blairo Maggi, a bandeira vermelha, essa tarifa adicional, ela só é cobrada aos estados que estão ligados ao sistema integrado nacional. Tanto que o Amazonas não pagava, agora está interligado, Roraima não paga, né? Amapá ainda não paga, mas o pasmem, senhores telespectadores, que o estado do Pará, ele é produtor de energia, exporta energia e paga bandeira vermelha, inclusive nos municípios que não estão interligados ao sistema integrado nacional. É inconcebível. O estado do Pará tem 144 municípios, presidente Fernando Collor, 144 municípios. É exportador de energia. 26 desses 144 municípios, quase 20% dos municípios do Pará, não estão usando energia de Tucuruí. Eles ainda usam energia de termoelétrica, ou seja, não estão interligados ao sistema, mas mesmo assim eles são taxados pela bandeira vermelha, pela o custo da bandeira vermelha, o que é inconcebível. Então, o Pará é exportador de energia, está em parte integrado ao sistema nacional, pagando a tarifa da bandeira vermelha, mas os municípios que não estão interligados também sofrem a tarifa maior no consumo da sua energia. Eu não entendo, eu vou fazer um encaminhamento, pedir uma audiência à ANEEL para que possa entender o porquê desses 26 municípios não integrados ao sistema nacional serem taxados com a bandeira vermelha. E como se não bastasse os aumentos sucessivos e as distorções no modelo brasileiro, o governo persiste no erro e já sinaliza que não conseguirá cumprir com os investimentos planejados ao setor. A situação calamitosa, essa ingerência e o desgoverno da presidente das pedaladas estão diretamente ligados com o resultado divulgado hoje pela pesquisa CNI-IBOP. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros desaprovam a maneira de governar da presidente. 83% dos brasileiros. 78% dos brasileiros dizem não confiar na petista. O índice de reprovação de 68% já é o pior verificado para um presidente eleito após o regime militar. Apesar da avaliação muito ruim por parte dos brasileiros, parece que a presidente e sua equipe técnica ainda não conseguiram compreender a mensagem. Como dizia há pouco o senador Cássio Cunha Lima aqui da tribuna, mandando uma mensagem ao presidente. Renuncie, presidente. Livre o país dessa crise econômica, financeira e moral por que estamos passando. A execução orçamentária da Eletrobras merece atenção. De acordo com o levantamento do site Contas Abertas, de janeiro a abril deste ano, os investimentos da Eletrobras foram de R$ 1,26 bilhão, contra os R$ 1,4 bilhão verificados em igual período no ano passado. Assim, dos R$ 14,5 bilhões que a empresa tem para... investir em 2015, até abril deste ano, a Eletrobras havia executado apenas 8,7%, a pior execução orçamentária desde 2000. Se já estamos nessa situação por conta dos baixos investimentos realizados nos anos anteriores, o que dirá o futuro com esta redução de 10% verificada no primeiro quadrimestre deste ano? E quanto será a redução verificada até o final de 2015? Nós sabemos que a restrição orçamentária vai fazer, lamentavelmente, com que a Eletrobras não venha a aplicar os 14,5 bilhões previstos para 2015, que já no primeiro quadrimestre deixou de aplicar 10% do que era previsto. Sem o devido investimento no setor, acredito que o mesmo com a ajuda de São Pedro, o Brasil não conseguirá sair dessa situação bastante incômoda. Resta saber quais serão as novas desculpas da presidente Dilma até o final do seu mandato. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.